No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Ando devagar porque já tive pressa, levo esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, só levo a certeza de que muito pouco sei. Eu nada sei. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs.
Boa tarde, eu sou Joel Scali e começa agora mais um programa Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. O tema do programa de hoje é a comunicação no terceiro setor. Um dos desafios da gestão nas organizações de interesse social é a comunicação. Boa tarde, Ana Rogers.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, ouvintes, nossos convidados.
Muito bem, vamos apresentar os convidados para falar sobre o tema do programa de hoje. A Sheila Piestum é CEO e idealizadora da Calhau Social, que é uma plataforma de divulgação para ONGs e negócios sociais. A Calhau é vencedora do projeto Visionário e do Prêmio Brasil Criativo de 2016. Boa tarde, Sheila. Seja bem-vinda ao Observatório.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, Ana. Muito obrigada.
Quem representou esse prêmio no ano passado?
Bom, na verdade, ele trouxe visibilidade para a gente, né? Que é o que a gente tenta levar para o terceiro setor. Então foi um prêmio muito importante a gente ganhar tanto o Visionários, que foi da onde surgiu a ideia, quanto o Prêmio Brasil Criativo, que foi onde a gente pôde consolidar o nosso espaço.
Muito bem, consolidar. E como foi o trabalho da Calhau Social nesse 2017?
Foi um ano em que a gente foi atrás de muitas parcerias, a gente conseguiu trazer mais de 200 novas ONGs para dentro da Calhau Social, para a gente fazer essa divulgação. Hoje a gente conta com mais de 310 ONGs, que a gente faz a divulgação delas através dos espaços de Calhau, né? Joel, você conhece, mas muita gente pode não saber o que é Calhau, mas Calhau são os espaços de publicidade que não foram comercializados até o momento da edição, né? Então, na mídia digital, isso acontece muito rápido, porque hoje a compra da mídia digital é feita de maneira muito rápida. Então, a gente desenvolveu um sistema para identificar quando vai sobrar os espaços de mídia que não são vendidos e a gente coloca publicidade do terceiro setor justamente para ampliar a rede dessas organizações.
Muito bem, vamos apresentar nossos dois outros convidados que participam do programa de hoje. O Marcelo Dueck e o Henry Grazinoli, da Social Docs, que produz curtas metragens, né, com histórias que provocam impacto social. Boa tarde, Marcelo. Seja bem-vindo ao Observatório.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, Ana.
Marcelo, como veio a ideia de vocês começarem? Porque você é jornalista formado lá na FAP, né?
Sim, eu me formei em publicidade e sempre trabalhei com comunicação no mundo corporativo. Há 9 anos atrás eu fundei uma agência para trabalhar com o que a gente chama de storytelling, né, contação de histórias para as marcas. E esse é meu trabalho desde sempre, trabalhar com marcas, contando histórias. Até que há um ano e meio atrás, há um tempo antes, eu comecei a fazer trabalho social, trabalho voluntário. E aí eu fui picado pelo bichinho do social. E eu comecei a me questionar muito como é que eu podia fazer mais desse trabalho de impacto, né? Mas unir isso com a coisa da narrativa, do contar histórias, que é o que eu escolhi para fazer da minha vida. E aí acabei me envolvendo num projeto pessoal onde eu consegui unir narrativa com impacto social. Foi um projeto que eu levantei com um dinheiro com financiamento coletivo. E aí eu percebi que dava para juntar as histórias com impacto. E no meio desse projeto, acabei voltando a conversar. O Henry, a gente é amigo já de mais tempo, a gente voltou a conversar. E o Henry também estava vivendo um momento muito parecido com o meu nessa busca de juntar.
Muito bem, vamos ouvir o Henry. Boa tarde, Henry. Seja bem-vindo.
Boa tarde, Noel. Boa tarde, Ana. Obrigado. Boa tarde a todos. Prazer grande estar aqui.
Esse trabalho que vocês realizam, Henry, A ideia surgiu como de você participar desse projeto?
Minha formação é em cinema, né? Na verdade, em cinema e dramaturgia. Então, eu trabalho contando histórias desde sempre, né? Faz 20 anos que eu mexo com isso, gosto muito de contar história. E também sempre tive em paralelo na minha vida, sempre fiz trabalhos sociais. Então, além de trabalhar no mercado como roteirista, como diretor, eu também trabalhava com oficinas de audiovisual. Trabalhei nos projetos Tela Brasil, com a Laís Bodansky, que viajei o Brasil inteiro dando oficina de cinema em periferias brasileiras, né? Então, eu já tinha essa vivência em paralelo da experiência do terceiro setor, e era uma coisa que me apaixonava demais, né?
Como é que foi construir uma narrativa para o terceiro setor através desses documentários?
Então, aí a gente... eu comecei a buscar um caminho, né? Que era como é que eu conseguia juntar esse meu trabalho de contar história como diretor de documentários com o que eu adorava fazer, que era o trabalho social. E aí eu fiz um documentário de longa-metragem. Posso fazer um merchan rapidinho?
Claro,
aqui, por
favor.
Estreou agora. Um documentário chamado Um Novo Capitalismo. Ele conta a história de empreendedores sociais. Está disponível aí no NetNow, Google Play, iTunes, Apple TV, enfim, quem se interessar. É bacana. E fazer esse filme 4 anos atrás, eu comecei a fazer 4 anos atrás, mudou completamente a minha visão e eu entendi que dava para contar histórias e trabalhar, contar histórias de transformação social, né? Então nasceu a Social Docs, que eu e o Marcelo, a gente acredita muito que quando a gente conta essas histórias da ponta, essas histórias de transformação que as organizações realizam, promovem, né? Isso é uma maneira muito forte de comunicar o trabalho dessa organização para as outras pessoas e de ajudar, enfim, a organização a contar na essência aquilo que ela faz, né?
Histórias no terceiro setor que não faltam, né? O grande problema é descobrir o apoio, né? Para que vocês contem essas histórias para a sociedade, né, Marcelo?
É isso, acho que isso também foi uma grande descoberta, né? Cada conversa que a gente tem com uma organização, com um novo cliente, a gente percebe um grande poder de sensibilização que essas histórias têm, porque as histórias já estão lá, então a gente tem um prato cheio para poder fazer isso. O negócio é como viabilizar, como é que a gente encontra um modelo para sistematizar e poder produzir essas histórias, para poder fazer as histórias também alcançarem essa audiência, porque esse é um outro ponto, né? Como é que você tem uma boa história e você faz a história chegar nas pessoas para sensibilizar, para comunicar o que precisa.
Ô Sheila, quanto tempo tem a Calhau Social?
A gente está há 1 ano e meio, mais ou menos, desde que quando começou a ideia até realmente executar e começar a se dedicar 100% a isso.
Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês trabalham mais com documentários, né? Como vocês veem, porque o profissional de comunicação, são os profissionais de comunicação nas universidades, eles saem pouco preparados para trabalhar com o terceiro setor, né? A gente sempre é mais preparado para trabalhar com o mercado. E a maioria vai para o mercado, trabalha nas redações, é um jeito diferente de fazer o jornalismo, né? Aquele jeito mais convencional, aí você passa para o terceiro setor. Qual é o desafio de pegar esse profissional que é preparado para o mercado e sensibilizá-lo para trabalhar com essas questões sociais, com essa outra visão que vocês têm, que às vezes a gente muda, né, dependendo da situação da vida, mas que a maioria sai pensando de uma outra forma? Como é que vocês veem essa preparação?
Vamos lá, Marcelo.
Olha, eu acho que se por um lado tem esse desafio, pelo outro lado, quando a gente olha para o profissional do terceiro setor, ele tem uma coisa que é muito importante, que está perdida hoje no mundo corporativo, que é o propósito. Essa pessoa trabalha com uma vontade, com um senso de urgência, de querer construir as coisas, que é muito poderoso.
Então, mas como preparar esse profissional que tem uma visão de mercado para ter essa visão,
essa
de ter o propósito?
Né?
Então, aí eu acho que a gente tem um desafio, na verdade, que eu não sei se é exatamente do profissional que está ali, mas do ecossistema das organizações, uhum. que é trazer... Né, eu não vou dizer profissionalismo, mas trazer um pouco mais de pragmatismo que existe no mundo corporativo para cá. Então, o que a gente sente muito hoje, e eu trabalho ainda com o mundo corporativo e com o setor social, né, é que no mundo corporativo, tem lá, o cara tem a meta, precisa entregar dia tal, porque senão não sai. E no setor social as coisas acontecem de uma maneira um pouco mais lenta. E isso a gente acha que é um senso, né, de urgência que a gente precisa despertar para conseguir buscar os resultados, porque no final das contas, entregar para o acionista ou captar recurso ou sensibilizar, as duas coisas são muito importantes. Então acho que é uma chave que a gente precisa conseguir ajudar a virar.
No mercado, as organizações não têm aquela cultura corporativa ligada ao social, né? Ainda eu acho que no Brasil começou, mas ainda é uma longa construção, né?
E eu acho que isso é um lado importante, que é olhar, né, de certa forma, a contribuição que o mundo corporativo pode trazer para o terceiro setor. E acho que a contribuição contrária, aí respondendo a sua pergunta, Ana, eu acho que tem uma coisa que assim, acho que a melhor maneira de preparar um profissional para trabalhar com o terceiro setor é que ele possa ter uma vivência do terceiro setor, e principalmente uma vivência dessas histórias de transformação, das pessoas que são transformadas pelo trabalho do terceiro setor, né, desse propósito, dessa humanidade grande que existe no terceiro setor e que também o mundo corporativo às vezes parece que está faltando, poderia ter mais. Eu acho que a vivência nesse setor é a melhor coisa, porque isso é que vai fazer com que você desenvolva uma sensibilidade para conseguir entender aquilo. E é verdade, a gente nas nossas caminhadas tem percebido muito isso. Profissionais de comunicação que trabalham só com o mundo corporativo têm bastante dificuldade de trabalhar para o terceiro setor. E o que falta, eu acho, não é preparo técnico, capacidade, isso eles têm. Eu acho que o que falta é uma vivência mais intensa do que é esse ecossistema, esse universo do terceiro setor, porque isso sensibiliza pra caramba e acho que você começa a entender mais com o coração o que você está fazendo, né?
Desenvolver um pouco da empatia que essas pessoas têm, né? Então, como o Henri falou, eles já são profissionais, eles já sabem o que eles têm que fazer no dia a dia, mas eles têm que sentir isso e transformar isso numa empatia para que isso se reflita no que eles estão passando, nas campanhas que eles vão desenvolver, nos projetos que eles vão fazer.
Esse processo de sedução, né, das organizações de interesse social para que participe da plataforma da Carial Social, foi difícil esse processo? Como é que você lidou com isso?
O processo ele não foi difícil, porque uma vez que as organizações entendiam o propósito da plataforma, elas se sentiam muito felizes de a gente estar realizando esse tipo de trabalho e queriam muito participar. Então, esse processo de captação dessas 310 ONGs foi praticamente orgânico. Foi de conversar com uma,
foram
conversar
chegando,
com outra.
Foram chegando sucessivamente.
Exatamente, a gente começou a mostrar o nosso trabalho, elas começaram a se interessar e foram aderindo à plataforma. E com o passar do tempo, elas começaram a entender, e também esse é um objetivo nosso, que é mostrar todo o potencial que as mídias digitais têm e podem trazer em diversos tipos de recursos, né? Não apenas recursos financeiros, mas o que elas podem trazer de diferente para as organizações.
Você estava explicando no começo como é que funciona, né? Quer dizer, se um veículo, vocês trabalham em relação aos grandes veículos de mídia.
Exatamente.
Vamos supor que um site como o UOL tem um espaço que não foi vendido, mas essas organizações, elas podem publicar gratuitamente nesse espaço, ou elas têm que pagar alguma coisa?
É gratuito.
E como vocês fizeram a negociação com os grandes veículos para que eles cedessem? Que eu acho que esse... Porque... captar as ONGs para ter os anúncios para eles, para todas as ONGs, é uma iniciativa maravilhosa. Mas como vocês conseguiram fazer essa negociação com os grandes veículos?
Não é um processo fácil. A vantagem é que eu vim desse mundo de veículo, né, de mídia digital. Então, eu tinha muitos contatos e foi daí que a gente começou as primeiras parcerias com os veículos de mídia, com os sites. Depois disso... os outros veículos ficam sabendo, e também isso não traz só benefício para a ONG, mas também para o veículo que está doando esse espaço. A gente já tem relatos dos veículos que falam para a gente que o público deles percebeu que alguma coisa mudou nas mídias. Que as mídias não são mais só venda de produtos, comércio, mas sim também um apelo social. E o público sente isso e considera isso positivo para o veículo.
Nossa, recentemente eu tive acesso a uma pesquisa que somente 30% do terceiro setor tem um portal, tem um site.
Na verdade...
A comunicação ainda no terceiro setor é um grande tabu.
Você está sendo otimista. A gente considera que 5% das organizações do Brasil tem um portal que ele é atualizado e que ele é bem... bem trabalhado no dia a dia. O resto das 95 ainda estão nesse processo, mas acho que o principal que a gente percebe é que as ONGs já entenderam que isso é uma necessidade para elas, que elas têm que ir para o digital, que senão elas vão se manter num modelo muito antigo e conservador.
Mas assim, mas ONGs que não têm muitas vezes site, eles têm página no Facebook. Às vezes a Sim. pessoa não tem o recurso, né, para fazer o site, mas está se utilizando das redes sociais. Né?
Uma coisa que a gente sempre quer mostrar é que você não precisa ter dinheiro para você conseguir alcançar alguns objetivos, principalmente no digital. Hoje em dia existem diversas plataformas que você consegue montar um site gratuitamente. Ele demanda tempo e ele demanda uma curiosidade de você ir atrás e querer fazer acontecer, mas ele não demanda dinheiro. É, outra coisa que também funciona com a gente são as páginas do Facebook. Então, você pode direcionar a sua campanha de mídia digital para o Facebook.
Muito bem. Vamos fazer um breve intervalo na nossa entrevista para ouvir a reportagem da ONU News, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a matéria. Mais de 350 mil menores precisam de ajuda após furacões Irma e Maria nas Ilhas Caribenhas. O Eleutério Giovanni, de Nova York, traz as informações.
3 meses após a passagem dos piores furacões da época recente pelas Ilhas Caribenhas, mais de 350 mil crianças precisam de assistência humanitária. A informação é do Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, que revelou que muitas das famílias mais vulneráveis ainda sentem os efeitos das duas tempestades de categoria 5. Um dos maiores exemplos é a Dominica, onde 35% das crianças ainda não foram matriculadas na escola. Em Antigua Barbuda, muitas crianças e suas famílias continuam em abrigos sem poder voltar para casa. As operações de assistência estendem-se a outras áreas, como Anguilla, Ilhas Virgens Britânicas, Cuba e Haiti, que foram assolados pelo furacão Irma, o mais poderoso do Oceano Atlântico. Já o furacão Maria causou danos adicionais na região. A diretora regional do UNICEF para a América Latina e Caribe disse que a agência presta auxílio aos necessitados em parceria com governos e ONGs parceiras. Maria Cristina Perceval contou que a ação humanitária não é apenas imediata, mas também para garantir uma recuperação a longo prazo das populações afetadas. O apoio do UNICEF começou a ser dado quando ainda era necessária uma resposta imediata e faltava acesso à água limpa, a abrigo e a serviços sociais básicos. Da ONU News em Nova York, Eleutério Gavan.
Esperamos que essa ajuda não demore mais, né? Porque o que aconteceu já faz algum tempinho, né, Ana?
É, realmente. Geralmente as ajudas demoram por falta de recursos, né? Quer dizer, existe uma comoção, existe uma ajuda humanitária, geralmente logo após, imediatamente, mas depois que baixa um pouco a poeira, as pessoas ficam meio à deriva, né? Esperando outras iniciativas, como voltar ao mercado de trabalho, reconstruir as suas casas, enfim.
Para a maioria da população do planeta, 2017 é um ano para ser esquecido.
Ou para se lembrar, aprender e não repetir, dependendo.
É verdade. Muito bem, você tem algumas informações?
Tem recado para os nossos ouvintes. O Observatório do Terceiro Setor atinge mais de 12 milhões de pessoas e foi visualizado em 173 países. Mais 200 mil pessoas nos seguem em nossas redes sociais. E para curtir a página do Observatório no Facebook, é Observatório do Terceiro Setor.
Muito bem, vamos para um pequeno intervalo e voltamos dentro de instantes.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Você conhece o programa TechSoup? O programa TechSoup Brasil de Doação de Licenças de Software é uma iniciativa da ATN, Associação Telecentro de Informação e Negócios, em parceria com a TechSoup Global Network. O programa serve como uma plataforma que conecta empresas de tecnologia interessadas em doar licenças de software e organizações sem fins lucrativos que precisam de recursos tecnológicos para aprimorar o seu trabalho. Entre as empresas que oferecem licenças gratuitas para ONGs cadastradas na plataforma, estão Microsoft, Google e Symantec. Acesse www.techsupbrasil.org.br e cadastre a sua instituição.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Informação é importante, análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
Música Hey Soul Sister, The Train, a gente retorna com o Observatório do Terceiro Setor.
Hoje falando sobre comunicação no Terceiro Setor com Sheila Piestum, Marcelo Dueck e Henry Grazinoli. Muito bem, você que escolheu, hein, Marcelo, essa música. Como é que está o trem da DOC?
Acho que a gente está no caminho certo. Bom, tem um ano e pouquinho de vida aí. E quando a gente pensava, né, em montar essa empresa, para onde a gente vai, como é que vai ser, não tinha a menor ideia que a gente teria feito tantas coisas como a gente conseguiu nesse ano. Foram mais de 10 clientes, mais de 20 filmes produzidos. A gente deu palestra em 6, 7 eventos, artigos publicados. Então está sendo bem legal, assim. A gente está vivendo um momento muito bom, apesar desse 2017, né, maluco. Mas está sendo bom, a gente vê uma receptividade muito grande do setor social com comunicação de qualidade.
Legal. Agora vamos com Maria Fernanda, direto da redação do Observatório do Terceiro Setor. Boa tarde, Maria Fernanda.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, Ana Rogers. Boa tarde, convidados. Boa tarde, ouvintes. Brasil. Governo ignora a dívida de 426 bilhões de reais de empresas. A reforma da Previdência, segundo o governo brasileiro, é a única solução para o país sair do negativo. O déficit do INSS chega a quase 150 bilhões de reais. Para o governo, em pouco tempo, o país não terá mais dinheiro para pagar todos os brasileiros aposentados e pensionistas. Uma das mudanças mais polêmicas é o tempo que o brasileiro vai precisar trabalhar para receber uma aposentadoria integral, longos 40 anos. Mas o governo ignorou a dívida que os principais empresários do país têm com o INSS. São 426 bilhões de reais, 3 vezes o déficit do INSS. Empresas como Bradesco, Caixa Econômica Federal e JBS estão na lista de devedores. Na reforma da Previdência, não foi citado o rombo por causa da dívida. O governo cita apenas que existem mais beneficiários do que contribuintes. Para o governo, apenas o trabalhador precisa contribuir mais. Até a crise já foi ignorada para aliviar as contas dos empresários e ruralistas do país. Em meio à crise, o governo brasileiro, em agosto deste ano, abriu mão de 10 bilhões de reais como uma medida provisória que beneficia os ruralistas. A medida também permite que os produtores com atraso no pagamento das contribuições previdenciárias quitem as dívidas com descontos nas multas e de forma parcelada. O programa do DTV, do Observatório do Terceiro Setor, desta semana, entrevistou o professor Eduardo Fagnani, do Instituto de Economia da Unicamp, que falou sobre a reforma da Previdência, como afeta a vida dos brasileiros e as suas principais polêmicas. O programa está disponível em nosso portal e canal do YouTube. Para ler essa matéria completa e ficar por dentro das últimas notícias do terceiro setor e do mundo, acesse o nosso portal observatório3setor.org.br. Dos 193 países contabilizados oficialmente pela ONU, 173 já acessaram o portal do Observatório do Terceiro Setor. Aproveita para se inscrever no nosso canal do YouTube. Toda semana tem programa de TV e 3 News inéditos. youtube.com/observatório3setor. Faça parte você também de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Eu sou a Maria Fernanda e você está ouvindo o Observatório do Terceiro Setor.
Muito também, Ana. Por isso que esse governo só 3%, né, de aceitação popular. Ele só nega informações?
Por isso e por muito mais coisas. Primeiro, porque não é um governo legítimo, então não teria aceitação popular. Mas a questão da Previdência também, o que é assustador, é que os grandes veículos de mídia estão apoiando, dão matérias, falando do quão importante, que a Previdência vai quebrar. Inclusive, colocaram uma matéria um tempo atrás, falando de como os japoneses, aos 80, 90 anos, estão voltando ao mercado de trabalho. Não dá para comparar um cidadão japonês com um cidadão brasileiro que trabalha na roça a vida inteira, cheio de doenças, sem assistência médica, e como é que essa pessoa vai trabalhar até os 90 anos? Quer dizer, é uma comparação ridícula, mas está se usando de tudo para justificar essa reforma.
E não tocar no assunto dos privilégios das aposentadorias com altos salários que existem no
Japão. Além dessas empresas, muitas delas bancos, eu nunca vi banco que não tem dinheiro, né? Quer dizer, os bancos não têm dinheiro para pagar as dívidas que eles têm com o governo e com a sociedade brasileira.
Muito bem, voltamos com os nossos convidados aqui. Esse foi um ano de crise econômica e política no país. Isso, de certa forma, contribuiu em quê? Prejudicou as atividades da produtora. Como é que você viu, Henry, esse ano, na perspectiva das suas atividades?
Olha, eu acho que sempre prejudica, né? Quer dizer, você, na verdade, afeta toda uma cadeia e é sempre complicado, sempre, por um lado, sempre prejudica. Agora, eu acho que, por outro lado, a gente está vivendo um momento, no setor social, especificamente, de crescimento do setor social. Eu acho que, apesar de toda a crise e de toda a dificuldade, que também afetou de certa forma o setor social, mas acho que ele está crescendo. Acho que é um crescimento sem volta, não tem mais como segurar. A tendência é que ele cresça mais e mais nos próximos anos. E acho que isso acabou equilibrando um pouco as coisas para a gente que trabalha, né, e que durante esse ano fez esse trabalho com a Social Docs. Eu acho que esse crescimento do setor social equilibrou um pouquinho as coisas e fez a gente caminhar para frente.
Ô Marcelo e Sheila, eu queria repercutir o que o Henry falou. Essa crise, com essas denúncias, o setor social acabou sendo influenciado em relação a percorreu uma outra trajetória da transparência, de mostrar o que está fazendo, das doações que ele escolheu e não dava satisfação, mas hoje é necessário. É esse aspecto que você está enfatizando, né? Desse crescimento, da necessidade de haver mais comunicação, mais transparência nas atividades da organização de interesse social.
Eu acho que esse é um fator, com certeza, super importante, mas um outro aspecto que eu queria trazer é que esses momentos de crise, apesar de serem muito sérios e trazerem problemas mesmo financeiros para as organizações, também fazem a sociedade perceber de um modo geral de que esses problemas sociais não são problemas só do governo, só das organizações. São problemas de todo mundo. Né? E todo mundo, de alguma maneira, deveria participar e ajudar a resolver esse tipo de problema. E aí eu estou falando das organizações, do governo, da sociedade civil e das empresas. Então, a gente não vai conseguir medir isso e que impacto isso vai ter amanhã, depois de amanhã, talvez não em 2018, mas a hora que as pessoas percebem que isso é um problema de todo mundo, para mim isso é um ponto de virada importante para que todo mundo passe a discutir e trabalhar em prol de resolver esses problemas.
Esse é o aspecto artificial da crise. Quando fica aquele maniqueísmo, né, de duas tendências discutindo e um problema social em cima e embaixo, de todos os lados, e olha, bom, e o vencedor vai resolver isso? Não, isso não se toca no assunto. E continua essa discussão etéreo, né, e anacrônica, né, sobretudo nas redes sociais. Sheila, eu quero ouvi-la.
Eu acho que também um agravante da crise, mas que pode ser muito positivo, é que quando a gente está em período de crise, a gente é obrigado a ser criativo, tanto na vida pessoal quanto na vida das organizações. Então, eu acredito que esse ano as organizações quiseram mesmo sair da caixa, estão tentando buscar alternativas diferentes para não fazer aquilo que elas faziam nos outros anos, que hoje não funciona mais, por causa da crise nas empresas, por causa da falta de apoio do governo, enfim, por milhões de motivos.
Muito bem. Ana, tem mais informações aí?
Tem algumas perguntas, a gente pode começar
claro,
com algumas perguntas?
Por favor.
O Adriano Lima da Sé, obrigado Adriano, manda essa pergunta aqui: como é feito o processo de produção dos curtas do Social Docs, para vocês dois?
Bom, a gente normalmente é chamado pela organização, né? A gente trabalha com ONGs, com fundações, com institutos, com empresas sociais também, do setor chamado setor 2,5, e com empresas que também desenvolvem trabalhos sociais importantes, né? Então, o nosso primeiro passo é fazer uma imersão no projeto social que a gente vai retratar. Então, a gente passa um período muito próximo das pessoas, da organização e da ponta, de quem é beneficiado lá embaixo, para entender exatamente o que o trabalho gera, né? O que esse trabalho faz. Então a gente passa por esse período de imersão, faz uma pesquisa. Desse processo a gente vai encontrando a narrativa e os personagens que a gente vai trazer para colocar no filme para contar essa história. Depois a gente entra no processo de produção mesmo, especificamente. Os nossos filmes, que tem entre 2 minutos e meio e 3 minutos e meio. Esse nosso trabalho, acho que a gente fez mais esse trabalho de storytelling, mas a gente também faz filmes menores para TV, enfim, a gente trabalha com diversos formatos. A gente entra no período de produção, dependendo do tamanho do filme, da necessidade, a gente faz 1, 2 diárias de filmagem. Depois esse filme é montado e sempre todo o processo é acompanhado de perto pela organização, né? Então é uma construção muito coletiva e a gente procura estar muito apropriado, tanto, eu diria assim, tanto em termos de conteúdo quanto emocionalmente do projeto, para conseguir fazer filmes bacanas.
Eu vi no site de vocês um filme que achei muito interessante, no município aqui do interior, viu, Ana, Sheila? Uma jovem da escola pública teve um censo na cidade e descobriu que tinha um número expressivo de analfabetos. E ela foi lá e falou: olha, tem esse número. Ele falou: tudo bem, então você vai lá e começa o projeto. E ela desenvolveu o projeto, foi educar os adultos que eram analfabetos da cidade. E esse filme eu achei muito interessante deles. É um trabalho, já há algum tempo vocês fizeram esse trabalho?
Ele é recente? Ele é, né? A Social Dogs ela tem 1 ano oficialmente, então na verdade é tudo ainda um pouco recente.
Muito legal esse trabalho.
Esse filme faz o quê? Faz 6 meses, né? Que a gente...
Muito bem feito. E a menina, aliás, ela deve ter, vai ganhar alguns prêmios aí, porque ela diagnosticou o problema na cidade que tinha um número expressivo, acho que 30%, 40%, né?
Dos adultos
analfabetos na cidade. E ela falou: tem isso em cidade. Aí ele falou: então você desenvolve o projeto. E ela foi e desenvolveu com outros alunos, né?
Ela já foi premiada, inclusive.
Já foi premiada.
Criativos na escola, ela ganhou esse.
Isso é. Você veja, né? Isso é importante porque num ano que a gente está pessimista, que o brasileiro está perdendo a autoestima, né? Está muito baixo, a gente sempre se acha o pior, os mais corruptos e toda aquela história, a gente vê que tem um monte de histórias bonitas no nosso país, um monte de pessoas com vontade de fazer as coisas, solidárias, cidadãs, que exercem sua cidadania, e que se não fosse, que se a gente for acreditar que tudo é muito ruim aqui, o Brasil já não estaria existindo. Então, assim, a prova de que aqui a gente é um país com potencial e que pode dar certo, é que a gente ainda está, apesar de tudo isso que a gente tem passado, a gente ainda está de pé, né? Então, esses filmes provavelmente mostram isso, né?
Muito bem. Vamos para um pequeno intervalo e voltamos dentro de instantes.
Olá, eu sou Laura Gelbert, da ONU News. Notícias das Nações Unidas e do mundo você acompanha na página e nos programas do Observatório do Terceiro Setor, parceiro da ONU News. E para acompanhar diretamente a ONU News em português, acesse nossa página e redes sociais. Até lá!
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
Ao som do Queens, né? Nós iniciamos mais um bloco do Observatório do Terceiro Setor, hoje falando sobre comunicação com Sheila Piestum, Marcelo Dueck e Henry Grazinoli. Ô Sheila, você que escolheu o Queens.
É, como a Ana falou, né? Mesmo nesse tempo de crise, don't stop me now, não podemos parar.
Não, tipo, olha, que responsabilidade é calhar o social. Já começou com dois prêmios?
Agora?
Como é? Aliás, o que você espera de 2018? Era uma pergunta para o final do programa, mas...
Para 2018, a gente espera cada vez mais conseguir ONGs participantes da Calhau, então a gente quer divulgar cada vez mais. Até agora, a gente divulgou 350 milhões de banners de ONGs na internet, e se isso fosse traduzido num preço de mercado, seria uma economia de mais de 4 milhões de reais para as organizações.
Nossa, um valor expressivo. Olha, em cima do que você está falando, a Sandra Almeida, do Tatuapé, pergunta: como uma ONG pequena pode participar do Calhau Social?
Essa acho que é a beleza do projeto que a gente criou. Uma ONG pequena, média, grande, qualquer ONG pode participar. É só entrar lá no nosso site, calhausocial.org, e se cadastrar. E você precisa colocar, disponibilizar uma campanha de banners digitais, né, de mídia digital. A gente chama de banners display, da mídia display. E eles têm alguns formatos específicos, mas isso está explicado no site.
Muito bem. O Observatório Terceiro Setor tem uma campanha permanente. Direitos humanos são direitos de todos. Ele tem o objetivo de abrir um espaço de reflexão para incentivar o diálogo e o respeito na sociedade, sobretudo nas redes sociais. Campanhas assim seriam aceitas?
Totalmente. O que a gente quer é justamente divulgar o que vocês estão fazendo, o que as organizações, os institutos, as fundações, o que as causas sociais estão comovendo, estão movendo no país. Então, qualquer coisa pode virar uma campanha.
Muito bem, então essa campanha nossa permanente, o Observatório teria que se inscrever na Calhau Social para que essa campanha tivesse um espaço nas redes.
Exatamente, vocês se inscrevem na Calhau Social, aí vocês disponibilizam esses banners, né, como a gente falou, que são nesses formatos específicos para mídia digital, mas a gente tem lá um manual, tudo certinho, qualquer coisa pode falar com a gente, sem problemas, e aí a gente vai divulgar isso nos sites que a gente tem parceria. Hoje a gente estava até essa semana com mais de 60 sites parceiros, e essa semana a gente começou uma parceria com uma rede com mais de 500 sites.
Muito bem. Olha, a campanha permanente Direitos Humanos são Direitos de Todos, do Observatório do Terceiro Setor Olhar da Cidadania. Para participar dela é fácil. Basta compartilhar o banner da campanha que está em nosso portal, observatório3setor.org.br.
A Sheila estava falando aqui no intervalo que vocês vão para o Haiti, né? Conta um pouquinho o que vocês vão fazer lá.
A Calhau Social não surgiu do nada, né? Eu sempre tive esse pezinho no terceiro setor, e eu sempre ajudei diversas instituições, até que 3 anos atrás, com um grupo de amigos, a gente formou um grupo que a gente sempre vai para algum país que tem uma necessidade grande, e a gente faz algum tipo de trabalho voluntário lá. Então, que nem a gente estava comentando, né, na matéria escutada, que problemas com água, então a gente vai levar algumas doações de pastilhas para purificação de água no Haiti. Também tem um grande problema lá com relação a doenças infecciosas nas crianças, com vermes, então a gente também vai levar de doações uma grande quantidade de vermífugos para que essas crianças façam o tratamento completo. A gente não quer só chegar lá e ter uma presença pontual, mas a gente quer que isso continue depois que a gente vai embora. E é isso, né? Uma vivência e um aprendizado que a gente acaba saindo de lá muito mais impactado do que o que a gente impacta na vida das outras pessoas.
A situação do Haiti piorou um pouco com a retirada do exército brasileiro, que foi gradativa, e a situação econômica continua trágica lá, né? Muito bem. Vamos continuar conversando sobre a DOPS? Você queria fazer um anúncio. Eu disse, a gente conversou no intervalo e o Observatório do Terceiro Setor já divulgou nas nossas mídias o que vocês vão fazer, né? Você queria reiterar.
Legal. Então, desde que a gente fundou a Socialdocs, a gente sempre se perguntou muito como é que a gente também podia dar nossa contribuição social para a comunidade, né? Já que produzir filmes acaba tendo um investimento alto. Então a gente decidiu agora no final do ano, a gente lançou uma campanha no dia 28 de novembro, que foi o dia de doar, onde a gente vai produzir um filme pro bono para uma ONG. É um filme inteiramente grátis, e para escolher essa ONG a gente também pensou em fazer isso da forma mais democrática possível. Então a gente abriu essa campanha, qualquer ONG do Brasil pode entrar no site www.socialdocs.com.br/dia de doar, preencher um formulário e se inscrever para poder concorrer ao filme pro bono. A gente vai escolher três finalistas e essas três finalistas a gente volta para a nossa plataforma no Facebook e vai fazer uma votação aberta para a vencedora via voto popular ganhar o filme.
Muito bem. Se você que nos acompanha sempre aqui no Observatório do Terceiro Setor quer registrar, fazer um documento das suas atividades, do projeto social que você desenvolve, está aí uma grande oportunidade de a sua organização ser contemplada. Para isso basta participar da iniciativa da DOCS, que é só entrar no site
www.socialdocs.com.br/dia de doar.
Muito bem, tá aí, fizemos um belo comercial do improviso, hein?
Muito bom.
Bom, continuando agora com a nossa conversa, mais perguntas, Ana?
Tem mais uma pergunta aqui do Leonardo Souza de Osasco. Obrigada, Leonardo. Perguntando para os nossos convidados, quais são os resultados positivos que essas duas organizações alcançaram? Vocês já comentaram aqui durante o programa, mas se quiserem falar de novo.
O que faltou falar aqui de importante que a Calhau Social faz? A gente já sabe que os seus dois gestores trabalham em projetos sociais, vão agora para o Haiti. Vão ficar quanto tempo lá?
A gente vai ficar 10 dias em um orfanato, trabalhando em um orfanato.
10 dias no orfanato. Eu entrevistei aqui uma instituição que estava montando uma escola lá, né? Lembra-se, Ana? E o projeto tá rolando, porque a situação social lá se aproxima do caos, né? Aliás, a gente vai conversar com você na volta, porque vai ser um impacto tomar conhecimento da realidade do Haiti. Aliás, não precisa muito, né? É só você viajar um pouco pelo Brasil também, indo por Norte e Nordeste, que você vai encontrar situação semelhante.
Nem precisa ir para lá, que em São Paulo você já encontra situação assim.
São os bolsões de pobreza nos grandes centros urbanos. Isso motiva, Henry? Algum documentário?
Ah, eu acho que, por um lado, infelizmente, sim, né? Na verdade, isso ainda existe, é uma grande questão, né? Mas sim, motiva. Agora, motiva sempre por um caminho, né? Eu acho que a gente tem uma característica na Socialdocs, isso está muito eu acho que no DNA do que a gente faz, que é muito uma característica de procurar as histórias que demonstrem o que está sendo feito para transformar. Que, né, vocês comentaram sobre a história da menina que foi, né, que ela mesma decidiu alfabetizar as pessoas analfabetas da cidade dela. Enfim, essas histórias nos interessam muito, as histórias de gente que está se mexendo, de organizações que estão fazendo projetos bacanas para transformar isso, né? Eu acho que a gente já é importante a denúncia, é importante, faz parte, mas a gente acha que a gente já está num lugar em que a gente já sabe muito bem o que está acontecendo, então a gente está muito interessado em mostrar os caminhos para resolver esses problemas, né?
Qual é a reação das pessoas que vocês documentam, né? Quando vocês documentam as experiências, as pessoas que, quando elas assistem ao filme, do que elas mesmas estão fazendo, como é que é essa reação dessas pessoas? Porque um dia elas são heróis anônimos, né? Elas estão ali fazendo a parte delas, outra hora elas se veem ali num documentário que milhares de pessoas podem ver. Como que é a reação dessas pessoas?
Olha, eu acho que todas as reações que a gente teve até hoje foram super positivas, né? As pessoas gostam muito. A gente, inclusive, eu posso dar um exemplo interessante que aconteceu há pouco tempo agora, mas a gente fez um filme para uma organização e um dos personagens era um ex-aluno dessa organização, que já tinha saído de lá uns 7, 8 anos, mas a organização foi fundamental para que ele conseguisse ter a trajetória que teve, construir a carreira que construiu, né? E nós contamos a história dele, desde que ele entrou na organização até esse momento e o que ele conquistou. E depois que ele viu o filme, ele escreveu pra gente muito emocionado e agradecendo muito, dizendo que, primeiro, era um prazer ele poder ajudar a organização através daquele filme, contando a história para que mais pessoas pudessem fazer doações, etc. E depois que a gente tinha proporcionado para ele um mergulho na história de vida dele de novo, e que isso tinha sido muito transformador e muito importante para ele, né, para esse momento de vida que ele estava. Então, eu acho que isso ilustra um pouco. As pessoas costumam gostar muito, e são pessoas maravilhosas, muito corajosas de expor a sua história, a sua vida. Mas normalmente elas gostam muito do resultado.
O trabalho de vocês se aproxima muito do que o Observatório faz. A gente identifica personagens do terceiro setor, sejam usuários de projetos sociais, sejam pessoas que, voluntários e gestores. Esses personagens que nunca seriam pauta na grande mídia e que aqui passam aqui para a gente identificá-los como uma forma de mostrar para as outras pessoas que o exercício da humanidade é fundamental no ser humano. E também contamos que nós temos um grande problema de comunicação, que se fala muito da classe média para cima aqui nesse país, né? E a população de baixa renda, os personagens nunca são identificados. Aliás, falando nisso, eu estive essa semana na Pinacoteca e vi a exposição do Di Cavalcanti. Não sei se tiveram a oportunidade de ver. Um grande modernista que no início do século passado já mostrava esses personagens que não queriam ser vistos pela grande burguesia da época, que eram os frequentadores de prostíbulos, as mulheres humildes e tal, e estão registrados nos trabalhos. É uma boa dica.
É maravilhosa.
A Pinacoteca, a exposição do Di Cavalcanti. A gente vai para um pequeno intervalo e volta dentro de instantes.
Você conhece o programa TechSoup? O programa TechSoup Brasil de doação de licenças de software é uma iniciativa da ATN, Associação Telecentro de Informação e Negócios, em parceria com a TechSoup Global Network. O programa serve como uma plataforma que conecta empresas de tecnologia interessadas em doar licenças de software e organizações sem fins lucrativos que precisam de recursos tecnológicos para aprimorar o seu trabalho. Entre as empresas que oferecem licenças gratuitas para ONGs cadastradas na plataforma estão Microsoft, Google e Symantec. Acesse www.techsoupbrasil.org.br e cadastre a sua instituição.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendência Mídia.
Tem consciência para ter coragem. Quem tem a força de saber existir. E no centro da própria engrenagem, inventa a contramola que resiste. Quem não vacila, mesmo derrotado, quem já perdido nunca desespera.
Conceitos molhados, nós iniciamos o último bloco do Observatório do Terceiro Setor. Henry, você é a escolha sua.
Foi a minha escolha. Eu adoro essa música.
Excelente escolha.
E eu acho que ela tem tudo a ver com tudo que a gente estava falando aqui, né? Sobre esse momento de crise. E a gente, o brasileiro, tem essa característica de ter muita força e conseguir se reinventar, mesmo em meio a tempestade, a gente consegue se levantar e construir coisas bacanas.
É verdade. Muito bem, Sheila, que de mais importante a gente precisa conversar sobre o Calhau Social que nós não destacamos. Já tem mais de 300, né?
Isso.
Organizações de interesse social, ONGs que estão lá. Para 2018 você já falou que você tem uma visão esperançosa da realidade, está participando de projetos sociais. De que forma seria necessário? Você precisa de mais investimentos para ampliar a Calhau, ou de 2018 você já está tranquila, apesar da crise?
Dizem que investimento é sempre bom, né? Eu não sei, nunca vi. Mas o nosso objetivo, como eu falei, é mostrar para as organizações que elas também têm esse potencial de serem vistas e de atingirem esses novos públicos. Então, independente do tamanho, que nem foi a pergunta, ONG pequena, ONG média, ONG grande, e principalmente as ONGs menores, as ONGs médias, que não têm esse costume de fazer a comunicação, é importante que elas comecem a se mostrar nas mídias digitais, é importante que elas comecem a fazer campanhas e mostrar o que elas estão fazendo, porque se elas não mostrarem, as pessoas nunca vão saber todas as coisas positivas e bonitas, que nem através dos vídeos da Social Docs, né? A gente vê tantas histórias, e é isso que precisa acontecer, elas precisam se divulgar.
A gente tem mais uma pergunta aqui do Roberto Azevedo, do Butantã. Obrigada, Roberto. As ONGs no Brasil têm a comunicação adequada, ou seja, conseguem divulgar o trabalho ou se comunicar com o público delas de maneira eficiente?
Acho que falar de ONGs de uma maneira geral seria um pouco errôneo, né? Porque existem ONGs de diferentes tamanhos, com diferentes públicos, diferentes alcances. Eu acho que o principal...
Vamos falar da maioria de organizações de interesse social que compõem o terceiro setor, pequenas e médias.
Tá. Eu acho que o importante para elas é elas entenderem qual é o público que elas querem se comunicar. Existem públicos diferentes para você comunicar ações diferentes. Então, uma ação de captação de recursos tem que ser comunicada para um público diferente do que uma ação de voluntariado, por exemplo. Então, a primeira coisa e a coisa mais importante, e a única pessoa que vai saber isso, é a própria organização. A própria organização tem que saber quem é o público dela e quem ela quer conversar naquele momento que ela quer divulgar uma campanha, independente do que for essa comunicação. Então, ela tem que entender quem é o público dela.
Muito bem. Tem um crescimento do terceiro setor que, digamos, é orgânico, que diz respeito a todas as organizações. E depois tem uma outra dimensão, é aquela especificamente que desenvolve problemas na área de saúde, na área da educação, dos direitos humanos. Aonde você vê a maior dificuldade?
Eu acho que a maior dificuldade hoje, que é comum para todas as organizações, é a captação de recursos. Independente da sua área de atuação, você precisa captar recursos. Então, eu acho que hoje essa é a principal queixa, a principal dor que as ONGs passam.
Muito bem. Quase no final do programa, grande prazer receber aqui os três. Voltarão outras vezes aqui para a gente nesse bate-papo muito interessante, que deve ter sido interessante também para o ouvinte, né? Esperamos que tenha sido, né? Ana, ao fechar esse programa, era bom... eu acho que eu vou deixar vocês, nós temos 5 minutos, para fazerem as conclusões finais. Que de mais importante, os ouvintes do terceiro setor do nosso programa precisam saber da DOCS que nós não falamos.
Eu acho que comentar um pouquinho, né? A gente nasceu e a gente tem desenvolvido muitas campanhas e projetos de comunicação para o terceiro setor. Esse é o coração do nosso negócio. Mas existe um outro pedaço que tem a ver com capacitação. A gente fez alguns modelos esse ano e no ano que vem isso vai entrar muito forte. A gente dá cursos de storytelling, cursos de narrativa, para ajudar as organizações a se comunicarem melhor, a contarem melhor suas histórias. E a gente deve entrar com cursos, tanto cursos abertos, né, as pessoas se inscrevem, quanto cursos online. Então esse é um movimento que a gente vai fazer, porque a gente quer sim muito espalhar a nossa metodologia, o nosso jeito de fazer, para contaminar as organizações a contarem melhor as suas histórias.
Ei!
Eu quero agradecer vocês muito pela oportunidade, prazer enorme, uma delícia, nem vi o tempo passar.
Obrigado,
todos nós, né, Joel, e prazer enorme poder conversar com vocês, esse projeto genial que é o Calhau Social, muito bacana. Obrigado, adorei.
Muito bem, Sheila, você veio acompanhado do seu sócio, né? E
O Thiago.
Muito bem. Você foi bem-vindo aqui, será sempre. Parabéns pelo teu trabalho. E outras vezes nós vamos conversar. Se tiver um cargo que terá, as notícias que você trouxer do Haiti, comunica pra gente.
Com certeza. Eu só queria deixar mais um recadinho para as ONGs, para elas não perderem as esperanças, né? Que a gente está sempre se reinventando e a Calhau Social está disposta a se reinventar junto. Então, o que precisar, a gente está aqui.
Muito bem. Ana, Fechamos?
Excelente programa, praticamente aula de comunicação para quem trabalha no terceiro setor, né? Então aproveitem essas oportunidades que vocês ouviram aqui hoje e façam a melhor comunicação possível para a sua ONG e para a vocação da sua ONG.
Muito bem. O Observatório Terceiro Setor está terminando. Eu quero agradecer a presença de Sheila Piestum, CEO e idealizadora da Calhau Social, plataforma de divulgação para ONGs e negócios sociais. O Marcelo Dueck e Henri Grazinoli, da Social Docs, que produz curtas metragens com histórias que provocam impacto social. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Os trabalhos técnicos de Cléo Rodrigues. Nós voltaremos na próxima terça-feira, às 14 horas, com o Observatório do Terceiro Setor na construção de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Boa tarde.
Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.